E é hora de tirar dúvidas sobre o vestibular 2012.
Ele está chegando.
As inscrições vão de hoje até 12 de outubro, de 12 de outubro hoje a 9 de setembro. Para poder participar da prova, o candidato também deve estar inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro.
Só lembrando, as inscrições acontecem dia 12 de agosto, hoje, até o dia 9 de setembro.
Exatamente. Muito obrigado, Sara Dutra. A segunda etapa acontece entre 3 e 10 de janeiro de 2012. Para saber melhor sobre o assunto, os candidatos enviaram perguntas por meio da fanpage da Mostra Virtual das Profissões no Facebook. Mas você também pode enviar perguntas no Twitter para @UFMGEducativa e para @MostraCursos. E para responder as questões, nós vamos conversar agora com a professora e pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Soares Aranha. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Ela está aqui no nosso estúdio e eu gostaria que você, professora, começasse fazendo um pouco um balanço sobre a Mostra Virtual das Profissões nesse novo formato estreado nesse ano de 2011.
Olha, eu acho que foi um sucesso. Primeiro porque democratizou mais as pessoas para se informarem sobre os cursos, elas tinham um limitador, que era vir até a UFMG. Agora, estudantes de todo o país e mesmo do exterior podem acessar, podem se informar sobre os nossos cursos através da internet. Então, os números de hoje, para você ter ideia, acessos únicos, nós tivemos até hoje 168.710. Acessos repetidos, 590.485. E respostas quiz, 1.870. Portanto, acho que tem sido um sucesso a nossa Mostra Virtual das Profissões.
Tanta gente não caberia aqui no Campus Pampulha.
Com certeza.
Agora a gente tem uma pergunta do André Oliveira. O vestibular da UFMG sempre foi muito tradicional e confiável quanto à sua qualidade no processo de seleção, além de referencial para os outros vestibulares no Brasil. O que levou a reitoria da universidade a adotar em 2010 o Enem em sua primeira etapa, sabendo que esse processo seletivo nacional vinha passando por problemas quanto à sua confiabilidade, professora?
Bem, primeiro, André, né, vou responder para o André. André, primeiro não foi a reitoria que tomou essa deliberação, foi o Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação da universidade, onde participam diversos professores, técnicos administrativos e representantes dos estudantes da UFMG. E segundo, acho que essa questão da confiabilidade também é questionável. Todo o sistema de seleção, de alguma forma, apresenta alguns problemas. O Enem é um grande sistema de seleção. Eu acho que os problemas que ocorrem nos sistemas de seleção, eles não podem colocar em dúvida a legitimidade e serem superados. Eu acho que, tanto no Enem de 2009 quanto de 2010, apesar de terem ocorrido problemas, esses problemas não colocaram em xeque a legitimidade do Enem, nem tampouco deixaram de ser superados. O Enem é um avanço, é uma maneira de acenar para o ensino médio de uma forma geral. Quais são as habilidades, competências, conhecimentos que os alunos devem ter. E é uma forma também de a própria universidade no Brasil trabalhar mais em rede, em busca de padrões, mas até mesmo internacionais, para selecionar os seus alunos.
Você pode fazer como o André Oliveira e também como a Camila Guimarães, participar do nosso debate através de dois perfis no Twitter. Quais são eles, Sara Dutra?
São eles, @UFMGEducativo e @MostraDeCursos.
Muito bem, agora a gente tem uma pergunta da Maria Paula Piva. Hoje começam as inscrições para o vestibular. Faço o Enem este ano. Posso me inscrever e fazer independentemente do resultado do Enem?
Com certeza você pode e deve fazer, porque o resultado do Enem só sairá posteriormente. Então, as nossas inscrições se encerram no dia 9, o resultado do Enem deve sair em outubro. Portanto, você pode e deve fazer.
A gente recebeu uma pergunta da Camila Guimarães pelo Twitter. todos que se inscreverem na segunda fase do vestibular, independente da nota do Enem, participam da segunda fase? Essa é a mesma pergunta.
Exatamente, que as pessoas do Twitter também estão participando ao vivo aqui, apesar de a gente já ter selecionado algumas perguntas.
Então vamos para a pergunta do Maurício Souza Matos. O processo seletivo da UFRJ adotará a nota do Enem como forma única de entrada na universidade. Esta é uma tendência a ser adotada por outras federais e pela própria UFMG a curto ou médio prazo?
Olha, pelas outras federais a tendência tem sido essa sim. Inclusive, você mesmo disse, Maurício, a UFRJ acabou de entrar no SISU. Quanto à UFMG, nós estamos consolidando as nossas opções, nosso vestibular passou por alterações recentes, e isso só o Conselho Universitário que poderá dar uma resposta.
Muito bem, são 3 horas 38 minutos, este é o Expresso 104,5 e nós conversamos ao vivo com a pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Aranha. Não se esqueça que você pode enviar perguntas para o Twitter. Quais são os perfis?
Arroba UFMG Educativa ou arroba Mostra Cursos.
A gente tem uma informação aqui que as inscrições do vestibular UFMG 2012 vão de hoje até 9 de setembro, custam R$ 95,00 e devem ser feitas apenas pela internet no site www.ufmg.br/copev. São 76 cursos e 6.670 vagas. Seguimos com as nossas perguntas enviadas pelos ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Vamos agora com a pergunta do Diego Aquino. Recentemente saiu a sexta lista de chamada do vestibular 2011 da UFMG. Reparei que vários cursos tiveram muitos candidatos excedentes convocados, inclusive um número surpreendente de 96 para o curso de Medicina. Você provavelmente tem alguma forma de analisar o porquê disso ter acontecido, professora?
Esse é um fenômeno que tem ocorrido nacionalmente em função do Enem. Nós não temos ainda, estamos acabando, finalizando o processo de matrícula das novas chamadas, primeiro isso, acho que é um fenômeno nacional e isso mostra que o Enem possibilita essa mobilidade grande. Se é um fenômeno nacional, não é algo que atinge só o UFMG. Então, portanto, talvez nós tenhamos que passar a conviver com isso. Alunos nossos também possivelmente fizeram vestibular em outras universidades, passaram aqui e desistiram de ir, por exemplo, para o Pará ou para a UFRJ, enfim. Essa mobilidade o Enem de fato propicia.
Faz parte do processo de democratização e do acesso à universidade pública. A gente tem mais uma informação. De acordo com o Enem, será considerada apenas a pontuação obtida no Enem deste ano, cujas provas acontecem nos dias 22 e 23 de outubro. Por isso, só pode concorrer ao vestibular da UFMG o candidato que se inscreveu no Enem deste ano. Mais uma do Diego Aquino. Haverá alguma mudança prevista para esse ano, como o aumento do número de pessoas chamadas na primeira etapa do processo, além dos 3 candidatos por vaga que usualmente é feito? Pergunto isso, pois muitas pessoas que teriam o potencial de passar com o resultado da segunda etapa do processo nem ao menos tiveram a chance de fazer essa etapa devido a candidatos que fizeram o vestibular da UFMG, mas passaram em outra universidade de maior interesse para eles.
Bem, eu repito que isso ocorre em nível nacional e assim como aconteceu com o UFMG também se beneficiou com a ausência de outros possíveis aprovados em outras universidades. Nosso edital já ficou pronto, foi aprovado no dia 31 de maio e não há alteração. São 3 candidatos por vaga, exceto em alguns cursos, como em Montes Claros e os cursos da área de artes.
3 horas e 41 minutos, agora a gente vai com a pergunta de Gabriela Pascoal. Sendo o Enem um exame mais abrangente e que necessita mais de interpretação do que de realmente domínio das disciplinas, a segunda fase do vestibular UFMG ficou mais difícil do que era antes para realmente selecionar os melhores alunos?
Acredito que não. Nós não temos nenhum indicativo que aponte que os alunos foram pior selecionados que no ano passado ou no ano retrasado, nada disso.
Mais uma da Gabriela Pascoal, lembrando que você pode mandar suas perguntas pelo Twitter, o arroba UFMG Educativa, e qual é o outro, Sara?
@mostracursos.
Esses são nossos perfis no Twitter, Envie suas perguntas. É só escrever a pergunta com seu nome e colocar lá arroba UFMG Educativa ou arroba Mostra Cursos.
Ela vai cair aqui para a gente perguntar para a professora também.
E Sara Dutra está de olho. Então vamos a mais uma pergunta de Gabriela Pascoal. Sendo a segunda etapa constituída de provas discursivas, por que a universidade adotou a redação do Enem com parte da nota, professora?
Exatamente por isso, porque a primeira etapa ela é constituída mais de provas objetivas. E a redação é uma prova discursiva. Então ela fica mais bem posicionada junto com as outras provas da segunda etapa, que também são discursivas. Então eu acho que a gente aprimorou o processo ao colocar a redação na segunda etapa.
Encerrando esse primeiro bloco de perguntas, professora, e daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, uma pausinha. Pergunta da Ingrid Ribeiro. Num curso que tem em média 3 candidatos por vaga, quanto é necessário tirar, mais ou menos, no Enem para ir para a segunda etapa, professora?
Olha, isso varia muito, muito, né? É difícil de dizer, depende do curso, né? Se for medicina, com certeza é um nível de pontuação. Se for pedagogia, é outro nível de pontuação. Se for direito, é outro. Então, isso varia muito. Infelizmente, Ingrid, isso não há um padrão único. Depende realmente do curso que você vai checar.
Com certeza, a relação de candidatos por vaga não reflete mais ou menos na nota final. Eu lembro que o curso de comunicação social, quando eu fiz vestibular lá em 2003, ele tinha mais candidatos por vaga que a prova em medicina, mas medicina era, sem dúvida, uma nota de corte muito maior.
Exatamente. Então isso varia de acordo com o curso, com a área.
Professora, vamos falar um pouco sobre a segunda etapa agora. Segunda etapa essa que vai ser realizada de 3 a 10 de janeiro de 2012. E como a gente disse no bloco anterior, uma das diferenças do processo seletivo de 2012 é a contabilização da nota obtida na redação do Enem, na pontuação da segunda etapa, e não mais na primeira, como aconteceu no processo seletivo no ano passado. Em 2011, a prova de redação aplicada pelo Exame Nacional compunha nota final da primeira etapa e equivalia a 8% do total de 40%. No vestibular com FMG 2012, os 16 pontos da prova de redação vão ser contabilizados na segunda etapa e somados aos 80 pontos das provas específicas. Muito bem, a gente segue fazendo perguntas que vieram da nossa audiência, dos nossos ouvintes. E agora a gente vai à pergunta de Cristiane Vieira. Na segunda etapa, a matéria das provas são de acordo com o curso escolhido, professora?
Sim, são de acordo com o curso escolhido. Então, por exemplo, quem faz medicina fará a prova de química e biologia, a prova de língua portuguesa e literatura brasileira e a redação do Enem. Quem faz direito fará outras provas. Então, a segunda etapa depende do curso a ser escolhido.
E a redação do Enem, ela também vai para as pessoas que fazem exatas? Vai para todos?
Para todos. A redação do Enem vale para todos os cursos.
O Larry Ince, um nome meio inglês esse, Larry. Haverá mudanças nos moldes das provas de segunda etapa do vestibular da UFMG desse ano? No caso, uma possível aproximação ao estilo do Enem, professora?
Não haverá. Não haverá porque a própria primeira etapa do vestibular nosso já cumpria um papel muito parecido com o do Enem, que era aferir os conhecimentos necessários para os alunos que encerravam o ensino médio. E a segunda etapa sempre foi para centrar mais nos conhecimentos necessários para ingresso no curso que o aluno está pretendendo. Então, nesse aspecto, o Enem não altera essa estratégia da UFMG. Então, a nossa segunda etapa não há alterações no perfil das provas.
Essa resposta também responde à pergunta de Marcelo Thomsen, que perguntava: como a reunião da COPEB foi cancelada, não houve esclarecimento de como será o modelo da redação do vestibular. O modelo segue.
O modelo segue. A redação do vestibular será a redação do Enem. Apenas será contabilizada na segunda etapa.
Perfeito. A gente tem mais uma pergunta do Larry Ince. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele corretamente. Em que horário serão as provas de língua portuguesa e literatura brasileira A e percepção visual no dia 3 de janeiro, visto que alguns cursos têm as duas provas, matérias na segunda etapa, e ambas serão realizadas no mesmo dia?
Aguarde um pouco, Léo, porque nós temos que esperar encerrar as inscrições para poder definir exatamente quais, em que horário serão feitas as provas A e a prova B. Isso porque vai depender do número de candidatos para que a gente possa analisar a disponibilidade nossa de locais e aí sim fazer com mais segurança essa distribuição.
Na época que eu fiz vestibular, existia um problema com os sabáticos. Esse problema, como é que foi contornado pela Comissão Permanente Vestibular?
O vestibular agora começa no domingo. Muito... Não tem mais vestibular aos sábados.
Muito bem, agora são 3 horas e 50 minutos. Este é o Expresso 104,5. Nós conversamos ao vivo com a pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Aranha. Não se esqueça que você pode enviar perguntas para o Twitter, @UFMGEducativo ou @mostracursos. Sara Dutra, a gente tem alguma pergunta?
A pergunta que a gente tinha feito no início da entrevista, da Camila Guimarães, ela quer saber, não na verdade se ela deve se inscrever, mas os que já se inscreveram para o vestibular da UFMG, vão fazer a segunda fase, independente da nota do Enem ou não? Isso vai depender do que acontecer no Enem.
Vai depender do que acontecer no Enem. O Enem ele terá que
passar
na primeira etapa. O Enem é a nossa primeira etapa. Então, evidentemente que vai depender de como ela se sair na primeira etapa. Estude bastante.
Estude bastante. A conta são 3 candidatos por vaga, né?
Que passam... isso. Para cada curso.
Para cada vaga, então multiplica por 3 e esse é o número de pessoas que passam para a segunda
Exatamente.
Etapa.
De acordo com a nota do Enem.
De acordo com a nota do Enem. Com toda aquela transposição da nota do Enem para a nossa escala de 0 a 64.
Muito obrigado, Camila Guimarães, pela sua pergunta. E você continua mandando, você ouvinte, @UFMGEducativa ou @mostracursos. Vamos com mais informações. Segunda etapa, Língua Portuguesa e Literatura. No vestibular 2012 vai haver aplicação de uma nova prova de português, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira A. Candidatos de 44 dos 75 cursos vão fazer essa avaliação. Não vai ser exigida a leitura dos livros indicados para o concurso. Já a prova de Língua Portuguesa e Literatura B vai ser aplicada aos alunos dos cursos de Letras, Comunicação, Teatro e Dança. Esses candidatos devem ler os livros Espumas Flutuantes, de Castro Alves, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Joias de Família, de Zulmira Ribeiro Tavares, e Infância, de Graciliano Ramos. A obra Mar Absoluto, de Cecília Meirelles, foi excluída da lista por estar esgotada. Alguma pergunta, Sara Dutra?
O Jobert de Paula enviou uma pergunta pelo Twitter, comentando que os professores universitários falam sobre a queda do nível dos aprovados. A senhora acredita que isso está relacionado com o fato da desistência?
Olha, eu questiono essa queda do nível dos aprovados. Eu diria o seguinte, que há um número maior de aprovados, né, com o aumento de vagas nas universidades do país inteiro, nas universidades federais. Então, necessariamente, uma universidade que inclui mais, com certeza terá alunos que têm um patamar um pouco menor de conhecimento em alguma área ou outra. Mas eu não diria que há uma queda do nível de aprovados. Eu diria que há uma democratização maior do acesso. Eu acho que eu não utilizaria essa expressão depreciativa para caracterizar os nossos calouros que entraram no ano passado e que entrarão agora no próximo ano.
3 horas e 53 minutos. Vamos com perguntas sobre transferência e obtenção de novo título. Quem pergunta é Fábio Brito. Por que as provas de transferência não são por coeficiente? Tem a previsão de quantas vagas serão abertas?
Olha, essa questão do coeficiente nós vamos analisar um pouco melhor, mas veja só, com relação às vagas, a transferência e obtenção de novo título, na verdade, isso estará disponível no site da UFMG. A transferência e obtenção, ela é uma maneira de não deixar vaga ociosa na universidade. Então, por isso, ela não é divulgada imediatamente, porque é feita todo um levantamento, curso a curso, de quantas vagas serão disponibilizadas para isso. Então, eu te sugiro, Fábio Brito, que acompanhe atentamente a página da UFMG para ter informações sobre esse assunto.
Lívia Borges e Adriel Fernandes, eles querem saber quando começam as inscrições para transferência.
Bom, acho que eu já respondi. Não há data ainda determinada. Acompanhe, por favor, no site da UFMG.
Perguntas sobre cursos agora? Ingrid Ribeiro, sobre o curso de conservação e restauração, gostaria de saber como é a profissão, se é algo patrocinado pelo governo, por trabalhar com bens culturais, ou se é independente, e qual é a média de salário de um conservador e restaurador. Você tem essas informações, professora?
Não, e eu queria aproveitar até para dizer o seguinte, Ingrid, primeiro que não há nenhum curso da nossa universidade patrocinado pelo governo. O que o governo faz é manter os cursos, porque nós somos partes integrante da Rede Federal de Ensino Superior. Agora, não há patrocínio de curso nenhum. Segundo, com relação a essa questão salarial, eu chamaria a atenção, não só de você, mas de todos os candidatos. Olha, há cerca de 20 anos atrás, a engenharia estava com salários bastante defasados. E hoje, engenharia é uma das profissões mais valorizadas no mercado. O que eu quero dizer com isso? Siga o que você acha que você gosta de fazer, porque o mercado é volúvel. O mercado ele pode modificar. E você pode ficar muito infeliz na sua profissão se você escolhe um curso de acordo com a expectativa e essa expectativa em algum momento se alterar. Então, eu não saberia te informar exatamente qual o salário de um conservador restaurador, mas se esse for o curso dos seus sonhos, se essa é a profissão que você goste, siga os seus sonhos, porque você será um bom profissional de qualquer forma.
É isso aí. Ítalo Leonardo, ele quer saber sobre o campus de Montes Claros, se existe alojamento para os estudantes.
Sim, existe. Existe a moradia estudantil em Montes Claros com cerca de 120 vagas.
O Tiago Vasconcelos, olá, sobre o curso de farmácia, gostaria de saber se ele habilita em bioquímica.
Olha, sobre os cursos mais especificamente, eu não vou me arriscar a dar informações tão detalhadas. No site da Mostra das Profissões tem o depoimento dos coordenadores dos cursos, tem o PowerPoint com todo o esquema dos cursos, então eu te aconselho a entrar no site do curso de farmácia que você terá informações mais precisas. Eu falo isso porque são 76 cursos da universidade. De 2008 para cá, nós passamos de 49 para 76. Então, é impossível ter todos os detalhes assim de cabeça, curso a curso. Entre no site que você terá informações mais precisas e mais claras, vamos dizer assim.
Reforçando que o site é o www.ufmg.br/mostra-das-profissões. Sara Dutra, a gente tem mais alguma pergunta no Twitter?
A gente tem pergunta. Tem gente querendo saber, por exemplo, a Isabela Pereira, que se tem alguma forma mais fácil, algum conversor para transformar a nota do Enem para os 64 pontos do antigo vestibular.
Não tem. Isso foi uma fórmula, olha, isso não foi tirado, vamos dizer, do bolso, né? Isso. Isso é um estudo internacional, é uma metodologia já aprovada, vamos dizer assim, internacionalmente. Então, não foi uma fórmula mágica. É uma fórmula baseada em estudos e, portanto, é a fórmula que nós julgamos mais adequada para fazer a transposição.
Mais alguma pergunta do Twitter, Sara Dutra, ou por hoje é só?
Ainda temos muitas perguntas do Twitter, vamos seguindo. Falando sobre bônus, vamos.
O candidato que... Essa pergunta é da Rubiana Corrad. O candidato que opta pelo programa de bônus fica restrito a concorrer a uma certa porcentagem das vagas ou ele concorre a 100% delas, mas com um multiplicador na nota final?
Você entendeu bem, Rubiana. Entendeu bem a diferença entre cotas e bônus. Cotas, sim, há uma reserva de número de vagas. No caso do bônus, não. Há um multiplicador ou um acréscimo na nota final. E o aluno concorre a todas as vagas de uma forma geral.
Ainda nesse assunto, o Maurício Souza, as porcentagens de cotas raciais só são válidas para a segunda etapa ou valem para a seleção conjunta do Enem?
Nós não temos cotas raciais, nós temos bônus, volto a dizer, O bônus, o primeiro requisito é que o aluno venha da escola pública. Se ele vier da escola pública, ele tem direito a 10% a mais de pontos que ele fez na sua nota. E se além de vir da escola pública, ele se autodeclarar negro ou negra, ele tem 5% a mais. Então, ele passa a ter 15% a mais dos pontos que ele próprio realizou na sua nota, tanto na primeira quanto na segunda etapa.
Essa responde também a pergunta de João Marcos Cardoso pelo Twitter. Sua pergunta está respondida. Ele perguntava sobre as vantagens de ser um estudante de escola pública no processo seletivo. São 4 horas, a gente conclui aqui agradecendo a participação da professora Antônia Vitória Soares Aranha. Muito obrigado pela sua visita aqui à Rádio UFMG Educativa.
Eu agradeço também, foi um grande prazer e um grande prazer auxiliar no esclarecimento do nosso vestibular e digo para todos os estudantes, estudem bastante e esperamos vocês aqui no próximo ano.
Exatamente, e se qualquer dúvida sobre qual curso escolher, acesse o site da Mostra das Profissões, ufmg.br/mostra-das-profissões, certo?
Exatamente.
É isso aí, conversamos com a professora e pró-reitora de graduação da UFMG, Antônia Vitória Soares Aranha. As inscrições para o vestibular UFMG 2012 já estão abertas e vão até o dia 9 de setembro. São 76 cursos e um total de 6.670 vagas. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece nos dias 22 e 23 de outubro, de acordo com o Ministério da Educação. A segunda etapa do vestibular UFMG 2012 vai ser realizada de 3 a 10 de janeiro de 2012. Todas as informações e edital estão disponíveis na página www.ufmg.br/copev. Para mais informações sobre os cursos, Sara Dutra.
A gente vai acessar o www.ufmg.br/mostra-das-profissões.
A íntegra da entrevista com a professora e pró-reitora Antônia Aranha estará disponível na página da Mostra das Profissões e na home da UFMG. Lembrando, ufmg.br/mostra-das-profissões e ufmg.br. Próxima edição da Mostra é terça-feira no Expresso, com alguns cursos do Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros.
São trabalhos de teatro, e as imagens às vezes não necessariamente são imagens que exploram assim, o riso, né? Literalmente ali um ator em cena, mas pega algum elemento de comicidade, algum aspecto lúdico ali que remete a isso também. Então, às vezes não é uma coisa tão direta, mas são espetáculos que têm algum elemento, assim. Não são necessariamente espetáculos cômicos, mas que têm um elemento ali de comicidade também dentro do enredo ali da peça.
Agora são 3 horas e 42 minutos. Você está ouvindo Expresso 104,5 aqui na Rádio UFMG Educativa. Estamos conversando com o autor da exposição Riso em Cena, o fotógrafo Daniel Protzter. Agora, Daniel, tem alguma coisa que caracteriza as suas fotos nessa exposição especificamente? Algum elemento que sempre aparece?
Acho que assim, o olhar por si só já é bem característico, né? Acho que de cara fotógrafo, com os anos a gente já começa a ver o diferencial, né? Que tem de um trabalho para o outro e tal. Então, acho que eu não saberia dizer exatamente o quê, né? Assim, em termos técnica ou de composição, acho que isso não é uma coisa tão clara assim, mas eu acho que tem ali, em todas elas tem alguma coisa, tem um pouquinho de mim ali, do meu olhar e tal, então assim, tem com certeza, as fotos falam um pouco de mim também.
Daniel, então a exposição Rios em Cena, em cartaz amanhã na Casa Una de Cultura, e quem quiser ver outras coisas do Daniel Protzter, como faz?
Bom, tem o site que está sendo reformulado e agora em breve, ainda esse mês, ele já deve estar de volta aí no ar, que é o www.danielprotzner.com, né? E bom, e na internet, acho que através de outros sites, de produtoras, de grupos, também tem bastante coisa aí. Botar lá no Google lá, dá para achar bastante coisa por aí também. Em breve vai ter outras exposições também. Inclusive, até aproveitar fazer uma divulgação aqui do dia 17 ao dia 20, vai acontecer lá no Espaço 104 a Festa da Fotografia. Então são vários fotógrafos de Belo Horizonte aí, de associações e grupos que se reuniram e estão fazendo essa festa lá, e a gente vai ocupar o 104 com exposições, instalações, projeções, e eu vou estar lá também participando de exposições coletivas, vou fazer uma projeção lá também. Então fica a dica.
Muito
fica a dica para o ouvinte e fica a dica para a produção aqui da Rádio FM Educativo. Vamos fazer alguma gracinha também. Muito obrigado.
Tá bem legal lá.
É isso aí. Daniel, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu agradeço.
E a gente está ansioso para conferir essa exposição. Riso em cena. Deve ser muito interessante.
Diferente, né?
É. Daniel, muito obrigado.
Obrigado a vocês. Eu parei falando.
É isso aí, acabamos de conversar com o autor da exposição Riso em Cena, o fotógrafo Daniel Protzner. A mostra entra em cartaz amanhã na Casa Una de Cultura, que fica até o dia 31 desse mês. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 2 da tarde às 10 da noite, e nos sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde. A Casa Una de Cultura fica na rua Aimorés, número 1451, no Lourdes. Mais informações, acesse a página do casauna.com.br. São 3 horas e 45 minutos. A gente segue de música.